Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o nosso controlador dessa casa, doutor Luiz Mil. Cumprimentar os vereadores, vereadora. Cumprimentar os nossos ouvintes da Rádio Pomerana e nossos internautas. 4 de dezembro de 2020, sessão ordinária de número 39. Peço ao primeiro secretário, vereador Alvo Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores e vereadora.
Adair Lurto.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Repke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco.
Presente.
Tom. Florentino Lauvers.
Presente.
Hilário Benique. Jean Jacques Lauvers. Joel Ponat. Nelson Miltink. Rogério Gomes.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
E Valdevino Mantes.
Presente.
Justificamos a ausência do vereador Nelson Miltink, que apresentou atestado médico. Justificamos também a ausência do vereador Joel Ponat, que está participando da reunião juntamente com o governo do Estado e o DR para viabilizar viabilidade de construções de asfalto do trecho entre o IFES, Centro Serrano e Melgaço. Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino do Estado do Espírito Santo. A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Florentino Lauvers para a sessão de hoje encontra-se em Jó, capítulo 28, versículo 20 a 23, que passa a fazer a leitura.
De onde vem, então, a sabedoria? E em que lugar está a inteligência? Nenhum ser vivo pode vê-la, nem mesmo as aves que voam no céu. Até a destruição e a morte diz... Nós apenas ouvimos falar dela. Só Deus conhece o caminho. Só Ele sabe onde está a sabedoria.
Convido para um momento de silêncio, face ao falecimento do jovem Caio Gabriel Kozanki, ocorrido ontem, dia 3 de novembro. Coloca em votação a ata da sessão ordinária número 38, realizada no dia 23 de novembro de 2020. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Santa Maria de Jetibá, 30 de novembro de 2020. Mensagem número 056/2020. Encaminha projeto de lei de número 053/2020, que dispõe sobre as normas urbanísticas específicas para a implantação e o respectivo licenciamento de infraestrutura de suporte para telecomunicações. A sua excelência, o senhor vereador Ilmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadora, é sempre com extraordinária satisfação que voltamos a este egrégio Poder Legislativo com nossos cordiais e amistosos cumprimentos a Vossa Excelência e aos extraordinários senhores vereadores. Neste momento aprazado, estamos encaminhando o projeto de lei de número 053/2020 para a votação dessa colenda de edilidade, fazendo acompanhar a seguinte, a justificativa. Projeto de lei, ora submetido à apreciação dessa Casa Legislativa, tem como objetivo unificar a legislação municipal em conformidade com a lei geral de antenas já existentes. As novas formas de comunicação, em especial a telefonia e a internet, revolucionaram o modo de vida das pessoas, seja para as atividades cotidianas, seja aquelas relacionadas ao trabalho e estudo. Com o crescimento das tecnologias de fácil acesso, foram incrementadas as ações de colaborações entre as pessoas e organizações, bem como intensificada a inclusão social, permitindo, entre outros aspectos, o desenvolvimento da economia através da prosperação de novos modelos de negócio. Muito embora as tecnologias evoluam em ritmo acelerado, os aspectos legais nem sempre obtiveram essa mesma evolução, mostrando-se a legislação, muitas vezes, deficiente para essas novas demandas que a tecnologia exige. No tocante às antenas, deve ser ressaltado que esse equipamento é fundamental para a telefonia móvel, sem o qual não é possível estabelecer um sistema adequado de comunicações. Ademais, as Organizações Mundial de Saúde estabeleceu parâmetros claros para os procedimentos relacionados às antenas, porém nem sempre contemplado de forma adequada no estabelecimento da legislação municipal relacionada ao tema. Ressalta-se ainda que a pandemia da Covid-19 acelerou ainda mais para a problemática gerada pela falta de deficiência do sistema de comunicação, tanto de telefonia como a internet, causando prejuízos para a economia e para a área do ensino em geral. Sendo assim, é fundamental que a municipalidade adeque sua legislação em consonância com a Lei Geral das Antenas, Lei 13.116/2015, cujo conteúdo abordada as diretrizes a serem seguidas e adotadas pelos municípios. Facilitando o entendimento dessa municipalidade à Câmara de Vereadores. Assim, o prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no disposto do artigo 10, segundo, da Lei Orgânica Municipal, submeto o presente projeto de lei aos nobres vereadores dessa Casa Legislativa, na expectativa da aprovação do mesmo em regime de urgência, com âncoras no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do município de Santa Maria de Jetibá. Apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Santa Maria de Jetibá, 3 de dezembro de 2020. Mensagem número 057/2020. Encaminha projeto de lei de número 054/2020, que dispõe sobre a alteração dos artigos 1º e 2º da Lei número 239, de 29 de junho de 1995 e da outras providências. A sua excelência, o senhor vereador Ilmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadora, O projeto de lei, ora submetido à apreciação dessa Casa Legislativa, tem como objetivo alterar o valor da gratificação paga aos membros da Comissão Permanente de Licitação. A alteração proposta visa adequar o valor da remuneração aos membros da Comissão Permanente de Licitação ao grau de responsabilidades de seus respectivos membros, de forma a tornar a gratificação mais justa às responsabilidades dos respectivos membros, gerando ainda economia aos cofres públicos de R$ 4.573,86 mensais, sem prejudicar a efetividade dos trabalhos realizados. A atividade da comissão é uma importante aliada para a manutenção e aprimoramento da qualidade dos serviços públicos prestados pelo município, pois é por meio da Comissão Permanente de Licitação que o município dá início às ações que pretende executar, adquirindo e contratando bens e serviços que atendam às necessidades da administração municipal. Diante disto, prezando pelos princípios da razoabilidade administrativa, se faz de extrema importância a aprovação desse projeto de lei por esta augusta Casa de Leis, de modo a gerar economia aos cofres municipais, sem deixa de priorizar e valorizar os serviços que se dedicam à referida atividade, motivando-o a sempre realizar boas práticas administrativas e a continuidade dos serviços públicos. Assim, o prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no disposto do artigo 78, 72, incisos 1 e 3 da Lei Orgânica Municipal, submete o presente projeto de lei aos nobres vereadores dessa Casa Legislativa. Na expectativa da aprovação do mesmo, apresentamos a Vossa Excelência e a Luz Vereadores Santamariense os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Projeto de lei número 54/2020. Autoriza o chefe do Poder Executivo, do Poder Legislativo, a desafetar bens móveis do patrimônio da Câmara Municipal em favor do município de Santa Maria de Jetibá e da outras providências. O prefeito municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a desafetar bens móveis do patrimônio da Câmara Municipal em favor do município de Santa Maria de Jetibá. Os bens móveis que estão devidamente discriminados no processo administrativo número 611/2020. Artigo 2º. O Poder Legislativo deverá proceder às respectivas baixas patrimoniais dos bens escritos no anexo. Artigo 3º. O Poder Legislativo Municipal fará a entrega dos bens desafetados ao Poder Executivo no prazo de 60 dias após a vigência desta lei. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Santa Maria de Jetibá, 4 de novembro de 2020. A justificativa. Projeto de lei de número 54/2020, que autoriza o chefe do Poder Legislativo a desafetar bens móveis do patrimônio da Câmara Municipal em favor do município de Santa Maria de Jetibá e da outras providências. A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá dispõe em seu patrimônio de alguns bens móveis que se encontram em desuso pelo respectivo poder. Portanto, é necessário esse procedimento de desafetação dos respectivos bens móveis em face do município, tendo em vista que os mesmos estão ocupando espaço neste poder legislativo de forma desnecessária, sendo que a maioria deles se encontram em estado inservível, devendo assim ser doado para o Executivo Municipal, para que o mesmo tome as devidas providências. Nestes termos, requeremos o apoio dos demais nobres edis que compõem esse poder e que, sendo com o projeto de lei, e, desde já, requeremos o sancionamento do Executivo, senhor Prefeito Municipal. Santa Maria de Jetibá, 4 de novembro de 2020. Assinaram o presidente da Câmara, Elmar Francisco Tom, primeiro vice-presidente, Valdevino Mansky, segundo vice-presidente, Clóvis Brown,
primeiro secretário, Álvaro Roberto Gonçalves, e segundo secretário, Adair Lourdes. Indicação número 36/2020. Indica ao chefe do Poder Executivo a realização de um festival de comidas e músicas típicas pomeranas neste município. Senhor presidente, seus vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, por meio do vereador abaixo-assinado, conforme o artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a realização de um festival de comidas e músicas típicas pomeranas neste município, juntamente com a Secretaria de Cultura. Que a cultura pomerana é a história deste povo, é importante. Sabemos e estamos, por meio de ações, buscando lembrar a história e a trajetória. Os eventos gastronômicos são importantes para quem não conhece a culinária, poder experimentar e além de preservar tradições. A comida típica pomerana possui significados. Está dotada de histórias relacionadas ao cotidiano e às diversas festividades e rituais deste povo, em todas as idades. As comidas pomeranas fazem relembrar fatos vividos no passado e histórias. Já na cultura musical, um exemplo que se faz muito presente ainda é a concertina, que retrata a importância da música para o povo pomerano, trazendo também a lembrança e história de fatos vividos. Assim, a presente indicação tem como finalizar fazer lembrar a tradição para que a essência da cultura pomerana permaneça. Além de ressaltar a importância do registro das memórias dos mais velhos para que os muitos aspectos das tradições pomeranas, mesmo que tenham deixado de ser praticados, possam ser conhecidas pela nova geração de descendentes e outros povos. Cumpre ressaltar que eventos como este podem contribuir também com a economia. Assim, esta indicação tem a proposta de trazer mais turismo ao município para mostrar algumas tradições da cultura pomerana. Essa iniciativa visa também proporcionar momentos de lazer às famílias, atrair turistas e fazer o município referência turística. Sendo assim, conto com o apoio dos nobres vereadores para aprovação desta presente indicação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 5 de novembro de 2020. Autor da indicação, vereador Hilário Benick. Indicação número 37/2020. Indica ao chefe do Poder Executivo a substituição da grama sintética do campo de Futebol Society Luiz Walter Bermudes, em Jequitibá, neste município. Senhor presidente e senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, por meio do vereador abaixo-assinado, conforme o artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a substituição da grama sintética do campo de Futebol Society Luiz Walter Bermudes, em Jequitibá, próximo ao IFES, nesse município. O mencionado campo Society é muito utilizado na região de Jequitibá, inclusive pelos alunos do IFES. Ocorre que a grama sintética está muito gasta e necessita ser substituída por outra, para melhorar a infraestrutura e o campo ser mais aproveitado para diversos jogos, pois sabemos que propiciar a prática de esportes sempre é um bom investimento. Sendo assim, conto com o apoio dos nobres vereadores para a aprovação da presente indicação, bem como o acatamento pelo Poder Executivo. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 24 de novembro de 2020. Autor da indicação, vereador Joel Ponata.
Encaminha os projetos de lei para as comissões, parizar o parecer, e as indicações seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Oradores no pequeno expediente, nós não temos nenhum. Temos 4 vereadores inscritos no grande expediente. Convido o primeiro vereador, Álvaro Roberto Gonçalves.
Cumprimento aqui o nosso presidente, meus colegas vereadores, a vereadora, doutor Lismil, controlador da Câmara, Enoque, que é o secretário de Educação, assessor que nosso vereador, colega Rogério Gomes. Quero aqui, a última sessão esqueci, parabenizar o nosso colega vereador Florentino Laus, né, Florentino, pela vitória aí, que você acabou sendo vice do candidato a ser vice-prefeito do Hilário, vocês se elegeram. Então, quero aqui parabenizar vocês, viu? Senhores vereadores, e pessoas da rádio que nos ouvem, e também as pessoas que nos acessam via internet. Teve uma reunião, há poucos dias atrás, aqui no Galpão, prefeito, secretário de saúde, alguns vereadores aqui presentes, os eleitos. E ali parece que foi o seguinte, a diretoria do hospital pediu mais R$40 mil por mês no convênio que já existe com eles. Hoje a prefeitura passa para o hospital R$455 mil, fora o SUS que é 222. Eles querem mais R$40 mil que o município passa para eles. Então, eu acho que até o final das sessões aqui, que vai ter mais duas ou três, o projeto deve vir para cá para ser analisado e aprovado. Aí, e o que eu falo aqui agora para vocês é sobre o hospital. Sabemos que o hospital ajuda muito a população de Santa Maria. Mas aconteceu um fato essa semana que deixa a gente muito triste. Tem uma pessoa aqui internada no Hospital de Santa Maria que estava com Covid-19 e uma hemorragia grave devido a um úlcero no estômago. Se conseguir uma vaga para essa pessoa no hospital em Vitória, colocaram essa pessoa na ambulância 8 horas da manhã. A família pegou, foi para casa, pegou os documentos, foi para Vitória se encontrar com o doente lá. Quando chegou Santa Leopoldina, ligaram para a família, a ambulância voltou com a paciente para o hospital, porque dizem que não tinha vaga lá. A pessoa já estava lá em Vitória, voltou de volta. Quando deu 1 hora da tarde, ligaram de novo. Ó, agora conseguimos uma vaga. Botaram a mulher de novo dentro da ambulância, e a ambulância saiu daqui para ir para Vitória. A pessoa que é da família foi de novo no hospital e estava lá. Chega aqui para baixo, ligaram de novo, a pessoa voltou, a ambulância voltou com essa paciente de novo para Santa Maria, porque esqueceram de botar o oxigênio na pessoa para ir para Vitória. A pessoa estava com Covid-19, com hemorragia grave, e veio parar para cá de novo. A pessoa da família já estava em Vitória, voltou de novo para Santa Maria. Quando deu 8 horas da noite, mais ou menos, o SAMU levou essa mulher para Vitória. E ela deu entrada no hospital 11 horas da noite. Senhores vereadores, parece que o hospital está brincando com algumas ações aqui da saúde, né? Tem várias reclamações. Agora eu falo para vocês, aonde é que está a diretoria do hospital que não olha um caso desse? Porque a diretoria do hospital tem certeza, vereadores, eles têm plano de saúde e não precisa do nosso hospital. Mas as pessoas mais carentes precisam do hospital. E elas, são elas que são massacradas, pois a diretoria do hospital não olha isso. Eles querem ter, sabe o quê? Nome, status. Mas lá dentro do hospital mesmo, eles não resolvem nada. Que fica lá na mão de... Não sei nem quem é que toma conta daquilo lá. E o nosso povo que precisa do hospital é atendido dessa forma. Já pensou, tomara a Deus que não, graças a Deus que não aconteceu, se uma mulher dessa sai daqui 8 horas da manhã para ser internada no hospital, consegue chegar no hospital 11 horas da noite. Problema grave de Covid-19, e eu já falei, mais hemorragia. Se essa mulher morre, e aí? Quem é que vai ser responsável por isso? Quem é que vai se fazer? A família está chocada com o caso que aconteceu. Isso nos entristece muito, porque todo ano nós aprovamos o projeto aqui para ter o convênio com o hospital, e cada ano aumenta. Quando eu entrei aqui primeira, 4 anos atrás, era 100 e poucos mil, hoje está em 455 mil que o município passa para o hospital. Agora eles querem mais 40 mil. Eu falo para vocês uma coisa, eu não me elegi vereador, não me reelegi. Eu tenho ainda até 21 de dezembro, que é a minha última sessão. Se não mudar o atendimento do hospital com a população mais carente, se vier aumento aqui de mais 40 mil, eu voto contra. Não voto a favor de botar mais 40 mil no hospital para ajudar, porque a diretoria está brincando com isso. Não, tem que olhar mais sério com isso. Obrigado aí, vereadores.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Valdivino Mantzke.
Cumprimento o presidente, irmão Francisco Tomo, colegas vereadores, vereadora, público aqui presente, nosso controlador Luiz Mil, nosso secretário da Educação, Enoch, muito obrigado pela presença. Também quero cumprimentar os ouvintes da rádio, internautas. Sou presidente, o que me traz aqui hoje na tribuna. Quero agradecer muito nosso prefeito, que tá, os trabalhos estão continuando, doutor Luiz Mil, igual foi falado na campanha, os trabalhos continuam. Tinha uma ruazinha ainda antes da Vila Busca, depois da escola, eles começaram antes da eleição, e hoje estava lá, não sei se terminaram, mas amanhã vai terminar o resto. Quero deixar meus agradecimentos em especial àquela equipe que trabalha no asfalto, Creu, e àquela turma que trabalha lá, trabalha muito, doutor Luiz Mil. Aqui o Santa Maria, com o mandato de Hilário Rupp, só tem a ganhar. Toda a vida, enquanto o nosso Hilário prefeito estava no mandato, as coisas, a gente via desenvolvimento, né? E aplicar o dinheiro público no lugar certo. É isso que o povo precisa, né? Isso que Santa Maria merece, o povo de Santa Maria merece, que trabalha muito. Então, quero deixar meus agradecimentos ao nosso prefeito, e a todos os funcionários públicos que trabalham, né, no nosso município, que está levando o município nas costas. Quero deixar meus agradecimentos em especial a todos os funcionários públicos pelo trabalho que estão fazendo para o nosso município. Também quero aqui pedir ao secretário do transporte, em frente do Vespinha Motos, onde que o Vespinha vende carro, já tem uma quebra-mola. Mas precisamos fazer uma faixa elevada, Arlindo. Que tem muita gente que mora naquela rua para baixo, eles atravessam para caminhar, e quando não tiver faixa, faixa elevada não, faixa de pedestre, que já tem quebra-mola, não precisa faixa elevada, mas só pintar uma faixa de pedestre para o povo respeitar mais que o povo respeita, porque se não tiver uma faixa de pedestre, os motoristas não respeitam, não deixam o pessoal passar. Muitas vezes tem um monte de parada lá, mas não consegue atravessar porque não dá, os carros não param. Também, senhor presidente, eu fui reparando muitas coisas no nosso município sobre o Covid-19. Que hoje em dia, todos os comércios estão respeitando. Todos os comércios respeitam, todo mundo com máscara, ninguém anda sem máscara. Qualquer comércio, pode ser farmácia, pode ser supermercado, hospital, prefeitura, câmara. Mas eu vejo assim, eu vi vários anúncios de festa para final de semana. E eu não concordo com isso, porque na igreja as pessoas são limitadas. Na nossa igreja, doutor Luiz Mil, tem um espaço enorme, mas o pastor só deixa entrar 40 pessoas. Lá é 3 bancos juntados, junto no quarto banco, senta as pessoas bem longe um do outro ainda. E nas festas eu não vejo nada escrito, né, que é para as pessoas virem com máscara ou uma limitação de espaço por pessoa. Que eu vi aqui de São Sebastião um anúncio lá do meu nosso amigo lá, que era candidato, o famoso Ireneu Reis, do Brejo Bar. O nome já diz tudo, é um lugarzinho lá no Brejo lá. E quando ele e a mulher dele estiver no local, já é aglomeração, doutor Luiz Mil. Aqui está dizendo que para domingo, dia 6/12/2020, a partir das 12 horas, no Brejo Spar, em Alto São Sebastião. Forró, show com Avenida Guilherme, Aleph, entrada grátis. Mas cadê a limitação? Aonde esse povo arruma licença para essas festas pode acontecer? Que eu acho que agora é na hora de nós controlar esse coronavírus, todo mundo cuidar para nós acabar com isso. Né? Ou pelo menos evitar, né, doutor Luiz Mil, as aglomerações, as festas. A gente viu vários lugares no nosso município, as festas acontecendo. Um espaço pequeno, 2,3 mil pessoas, Arlindo. Não tem condição. Então, eu queria muito, né, que a vigilância sanitária, os nossos pessoal, né, da justiça, polícia,
olhasse esse negócio para não acontecer esse tipo de aglomeração. Que o lugar dele lá, doutor Luiz Mil, não cabe muito pouca gente. Se tiver ele, a esposa dele, já é aglomeração, né, naquele, onde que ele costuma de realizar essas festas. Então, quero pedir também, eu acho que o Alice já foi todo mundo notificado, quem lá, né, já anunciou as festas para final de semana, que não vai acontecer esse tipo de festa. Então, quero deixar meus agradecimentos ao nosso promotor, acho que também está envolvido, né, e também da pessoal da Vigilância da Prefeitura. Muito obrigado.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, Rogério Gomes.
Cumprimento as pessoas aqui presentes, aos meus amigos vereadores, vereadora. Cumprimento as pessoas que nos acompanham pela rádio e pela internet. Bem, senhor presidente, o que me traz aqui hoje é voltar ao assunto a respeito da calçada, no caso, seria o calçamento que vai na rua de cima, se eu não me engano, a Florença Augusto Bege, e as faixas elevadas, que as faixas elevadas foram feitas e pelo que me consta, essas faixas elevadas são para dar acessibilidade a cadeirante, a pessoas com necessidades, bengala e tal, e eles fizeram uma abertura, deixaram uma greta para a água escorrer, e essa greta é muito grande, e cadeirante e mãe de família, não, mãe com a criança, não consegue atravessar. Eu queria que fosse feito um ofício para pedir o secretário de obras para dar explicação sobre isso e sobre a calçada da parte de cima ali que vai para São Luís, que tem pontos ali que tem rampa muito a pique, que pelo que me consta, que eu vi o projeto, fiscalizei, era para ter faixas elevadas, só que só foi permitido uma determinada quantidade de faixas elevadas. Então, eles, para ver se não tem a possibilidade de fazer uma rampa para tanto do lado esquerdo como direito, para poder ir da rua até lá no perto do posto Careca, nessa calçada. Aí eu peço que seja feito um ofício para ele vir explicar essas questões. No mais, é só isso mesmo. Aí, e complementando ali o que o Álvaro falou de início, do hospital, aí quando acontece umas coisas dessas, o Álvaro, aí logo acusam a prefeitura, os vereadores que não estão olhando, a culpa sai sobre os órgãos públicos, o Poder Legislativo e o Executivo. E, na verdade, o hospital é um órgão independente. Então, é bom que você falou isso para as pessoas também verem essa questão, né?
Rogério, se me permite.
Com certeza.
Eu não me inscrevi, e aí na fala do Valdivino, eu ainda, né, precisava a ter certeza do que, né, que eu ia falar aqui, fui procurar informar rapidinho. É porque essa semana eu participei de uma reunião do comitê sobre o Covid. Então, nessa reunião, eu não pude ficar até no final, mas agora acabei de confirmar com o Alice. Foi decidido, né, junto com o promotor, então a vigilância sanitária, mais o promotor, mais as polícias, eles estão notificando todos esses locais onde que estariam acontecendo eventos que agora estão proibidos, né, fazer esses eventos, né, com música, ao vivo, com shows, né, onde que acontece esse tipo de aglomeração. Então, quem está nesse grupo da Notícia de Santa Maria, ali já foi publicada vários eventos que estão cancelados, que estariam acontecendo no município esse final de semana. Então, assim, eu, né, quero parabenizar toda a equipe, né, a Secretaria de Saúde, junto com, né, a Vigilância Sanitária e também com, né, a Rosimeri, que estava presente, né, com a Polícia Militar, e o promotor, porque assim, a gente sabe como que teve aumento, né, dos casos de Covid em nosso município, e nesses eventos acontece muita aglomeração. E aí, tendo uma pessoa contaminada ali, vai passar para várias pessoas. A gente sabe que a gente precisa continuar se cuidando para poder a gente não entrar no risco vermelho. Então, está tendo muitos casos, nós temos muitas pessoas que fizeram o teste que ainda não saiu o resultado, porque o Estado está muito atrasado com os resultados dos testes, porque eu acho que se o Estado estivesse liberando os testes conforme que as pessoas estão fazendo, a gente já estava até talvez no vermelho. Mas como está muito atrasado, ainda a gente não sabe esse final de semana, né, se a gente vai entrar no amarelo. Mas, então, eu queria, assim, né, só falar da fala do Valdivino, que está falando sobre esses eventos. Então, esses eventos, todas essas localidades onde eles sabiam que ia acontecer, a Vigilância Sanitária, junto com os policiais, já foram lá, notificaram e pediram para cancelar esses eventos.
Para terminar, presidente, queria complementar aí a fala da vereadora e pedir para que essas pessoas que têm esses eventos, que elas se conscientizem e por elas mesmas, antes que a lei tenha que ir lá cancelar o show, que elas tenham consciência de anular, cancelar esse show, porque está feia a coisa, né? E daqui uns dias vão querer fechar comércio, a gente já está em crise aí total, né? Então, que cada um tenha consciência e faça a sua parte.
Eu acho que eu não falei que está suspensa até no dia 31 de dezembro. Então, todos os eventos onde que tenha show ao vivo.
Obrigado, presidente.
Eu também faço uso do grande expediente, designo o vice-presidente assumir a mesa diretora. Quero cumprimentar o vice-presidente Baldino Mantes, cumprimentar o secretário Álvaro Roberto Gonçalves, cumprimentar os vereadores, vereadora, o nosso controlador dessa casa, doutor Luiz, cumprimentar o secretário de Educação, Enoch, eu não sei se ele está a mais secretarias, porque é um homem que assume várias secretarias, ele é muito trabalhador, então quero parabenizar Enoch, você sempre está ativo no trabalho das secretarias. E a Secretaria de Educação está muito bem com o trabalho que você está fazendo junto a todos aqueles funcionários. Quero parabenizar a Secretaria de Educação. Também quero cumprimentar nossos funcionários da TV Câmaras, funcionários dessa casa, nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas e demais pessoas aqui presentes. Quero aqui muito agradecer ao nosso prefeito, Hilário Reip, e o Florentino Guilherme, que, junto com a equipe de interior e obras, e funcionários, junto com o Negão do Calçamento, que estava lá em Rio Bonito, hoje em Rio Claro, fizeram a galeria, que muitos anos aquela comunidade esperou essa galeria, que era uma ponte estreita com 2 metros, e graças a Deus, esse sonho daquela comunidade se realizou. Mas nosso prefeito sempre está atento de ajudar o nosso povo, do nosso município, principalmente nossos agricultores e avicultores. Então, eu quero parabenizar eles por esse trabalho que fizeram lá, que é uma coisa de muitos anos, é a indicação minha de alargar aquela ponte e, graças a Deus, hoje está pronto. Também quero parabenizar o prefeito e o vice-prefeito Florentino, e os funcionários do interior, que estão já fazendo a reabertura daquele calçamento de recreio, um recurso que nosso deputado Adilson Pinda conseguiu, junto com o prefeito, o governador do estado, para calçar aquela comunidade que vai, aquele trecho que vai de recreio a Santa Teresa, em vários setores ali. Então já está bem adiantado, já a reabertura, estão começando a calçar. Quero parabenizar o nosso prefeito e os funcionários Porque nosso prefeito, ele não tem esse negócio, não. A política acabou, ele continuou trabalhando. Ele é uma pessoa que quer ver o município cada dia melhor. E se fosse outro, talvez nem pensava em continuar essas obras. Se ganhar essa política e esperar até ano que vem. Mas esse não. Esse daí está sempre firme e trabalhando para o povo do nosso município. Quero também parabenizar todas aquelas pessoas que concorreram na eleição do IPAS. Todos aqueles candidatos que não conseguiram chegar a ser eleito para o IPAS. E quero parabenizar muito a Sandra, que é nativa. Ela representa os aposentados e também nativa, que representa os servidores públicos, Marilane Campista, que é a esposa do nosso amigo Creu, que chegou a ter uma votação muito boa e foi eleita. Então, quero parabenizar essas pessoas, parabenizar todos os servidores que vieram aqui votar naquele dia, que deu muitos servidores que veio votar. Então, muito obrigado a essas pessoas, muito obrigado aos funcionários, e parabenizar essas duas pessoas que vão representar no IPAS, com o nosso município. Passamos para a ordem do dia. Coloca em votação a indicação número 35, que indica ao chefe do Poder Executivo o alargamento do leito carroçável da ponte sobre o rio próximo à rodovia Ludwig-Kerkhoff, de autoria do vereador Hilário Benin. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Temos nenhum vereador escrito na explicação pessoal. Não havendo nada mais a tratar, convoco os senhores vereadores e vereadora para a próxima sessão ordinária, dia 7 de dezembro de 2020, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.